Assembleia Geral. Os destaques do Poder Legislativo de Pernambuco.
Olá, o Assembleia Geral começa agora com os destaques do Poder Legislativo de Pernambuco. Nesta edição, você confere dificuldades para escolas acolherem crianças neurodivergentes motivam debate na Alep. Lei estadual prevê placas sinalizadoras com informações turísticas nas rodovias estaduais. E no mês da mulher, uma entrevista sobre Adalgisa Cavalcante, a primeira deputada estadual de Pernambuco. Eu sou Thaisa Lima, sejam bem-vindos ao Assembleia Geral.
Assembleia Geral. O que acontece no Legislativo, você ouve aqui.
Depoimentos de mães atípicas expondo os desafios e a falta de profissionais da área nas escolas marcaram reunião da Frente Parlamentar em Defesa da Saúde Mental dos Pernambucanos. O encontro, realizado no último mês, mostrou que a busca de soluções envolve governo estadual e prefeituras. Saiba mais com Isabela Senra.
Denúncias sobre escolas municipais em Pernambuco que estariam se negando a receber crianças neurodivergentes pautaram a audiência pública realizada na Alep. O encontro foi promovido pela Frente Parlamentar em Defesa da Saúde Mental dos Pernambucanos. A mãe atípica e ativista da causa autista, Ana Kate, relatou a dificuldade.
Uma pauta principal, que é a falta do profissional, apoio pedagógico em sala de aula. Os nossos filhos estão tendo o seu direito negado de entrar na sala de aula por falta desse profissional.
Um decreto federal do ano passado determina que escolas comuns assegurem a participação e aprendizagem de estudantes com necessidade de educação especial. Para isso, o documento estabelece que haja redes educacionais inclusivas em todos os níveis, etapas e modalidades de ensino. Mas, segundo as participantes da audiência pública, a norma não está sendo cumprida, como afirmou Juliana Penha, mãe atípica e representante do Instituto Conecta pela Inclusão.
Só muda o nome do município. As situações são as mesmas. Nossa briga ela não é com apoio, ela não é com monitor, ela não é com professor, ela não é com diretor. A nossa briga é com o sistema. A nossa briga é com os responsáveis, é com o poder executivo, que tem como fazer e não fazem porque não querem.
A professora da Rede Municipal do Recife, Andresa de Castro, que tem dois filhos adolescentes autistas, enfatizou os problemas enfrentados na luta para garantir os direitos dos filhos.
A gente está cansada, a gente está exausta, a gente está adoecendo. Algumas de nós estamos morrendo. Esse direito está sendo negado pelas autoridades que são colocadas nesses cargos por nós, pelas nossas famílias.
A presidente da Associação Juntos pela Inclusão, do município do Paulista, Cristiane Oliveira, frisou que a atenção aos alunos com deficiência não deve ser apenas do profissional especializado.
A pessoa com deficiência, ela é uma pessoa que é de responsabilidade de todas as pessoas que formam a comunidade escolar, seja ele do porteiro ao gestor da escola. Então, todos devem saber sobre inclusão, letramento, como se referir à pessoa com deficiência.
Ela ainda reivindicou a representação paritária entre governo e sociedade civil no segmento de educação especial no Conselho Estadual de Educação. O representante da Gerência de Políticas Educacionais de Educação Inclusiva da Secretaria Estadual de Educação, Marcelo Santos, informou algumas medidas adotadas pela pasta.
O governo do Estado vem ampliando cada vez mais a contratação desses profissionais, desses professores, como vem ampliando também a contratação dos profissionais de apoio. E a gente também vem ampliando a qualificação e formação, né? Ano passado, tivemos diversas formações.
O coordenador da Frente Parlamentar, deputado Joel da Arpa, do PL, sugeriu um encontro com a AMUP, Associação Municipalista de Pernambuco, para cobrar as gestões municipais em relação ao acesso à educação especial.
Para que através da AMUP também a gente possa chegar às os demais municípios e fazer essa cobrança pela AMUP. Porque se a gente for fazer isso de município para município, nós teremos uma grande dificuldade.
Joel da Arpa informou ainda que as demandas apresentadas na audiência pública serão encaminhadas ao Ministério Público e ao Governo do Estado. Da Assembleia Legislativa de Pernambuco, Isabela Senra.
O povo na casa!
Eu sou Frederico Carrazone, nós estamos na Alep aqui pelos interesses do setor canavieiro, irrelevante é o preço da cana, né? E conta muito com essa parte social. Então, nós, que estamos trabalhando no órgão de classe, estamos reivindicando aqui o aumento, a ajuda, né, do governo para dar um subsídio para melhorar o preço da cana.
O povo na casa!
No próximo bloco, os destaques do plenário da Alep nesta semana. Voltamos já!
Você está ouvindo Assembleia Geral.
Você sabia que a Alep também tem livros para o público infantil? A coleção Alepinha Literária ajuda crianças a entender temas importantes como cidadania, direitos e funções do poder legislativo. São 3 histórias divertidas e ilustradas. Quem mora no Palácio Azul? Os donos do parquinho? E cheia de direitos. Para ler e baixar as 3 edições do Alepinha Literária, basta acessar o site www.alep.pe.gov.br e procurar a seção Publicações.
Voltamos a apresentar Assembleia Geral.
Tá na lei.
A Lei Estadual 18.550, de 2024, prevê que as placas de sinalização das rodovias estaduais devem conter informações turísticas regionais sempre que possível. A norma, de autoria do então deputado Heriberto Filho, do PSB, tem como objetivo incentivar o turismo em Pernambuco. Confira os detalhes com Tiago Cavalcante.
As placas de sinalização das rodovias estaduais de Pernambuco ganharam uma nova função. Além de orientar motoristas, agora elas também vão ajudar a divulgar a cultura, a história e os atrativos turísticos de cada região do estado. A mudança está prevista em nova norma aprovada pela Alep, determinando que, a partir de agora, todas as placas instaladas ou substituídas devem trazer informações destinadas ao incentivo ao turismo. A ideia é valorizar elementos que fazem parte da identidade local, como patrimônios históricos, tradições culturais, gastronomia, festividades e belezas naturais. O secretário de Turismo e Lazer de Pernambuco, Caio Manissoba, destacou que, além de ampliar a visibilidade de regiões menos exploradas, a nova sinalização pode ser uma ferramenta importante para distribuir melhor o fluxo de visitantes pelo estado e recepcionar turistas.
E a placa, ela vai fazer com que o turista tenha a certeza, né, da localização exata, do que procura, a distância. Isso faz com que a gente possa economizar tempo, facilitar a vida dos turistas e mostrar que, sem dúvida nenhuma, Pernambuco tem um estado organizado e que vai ter, junto às suas rodovias, às suas estradas, os mecanismos ideais para os turistas chegarem ao nosso estado e se sentir confortável e seguro.
No Recife, essa iniciativa já é uma realidade. Locais como Marco Zero, a Casa de Cultura, o Parque das Esculturas Francisco Brennan e o Cais do Sertão contam com placas padronizadas, ícones universais e informações culturais. Nas estradas que ligam a capital a importantes destinos turísticos, a mudança deve fazer ainda mais diferença. É o caso, por exemplo, da PE-60, que conecta o Recife ao litoral sul, passando por municípios como Cabo de Santo Agostinho, Ipojuca e Tamandaré, onde fica com algumas das praias mais procuradas do país. Também o da PE-232, que abre caminho para o Agreste, em cidades como Gravatá, Bezerros e Caruaru. Com a nova sinalização, a expectativa é fortalecer esses destinos. A turismóloga e guia de turismo Marcolina Silva destaca que as placas são essenciais para orientar quem visita as cidades.
A sinalização turística é um elemento importante, né, para a nossa cidade, porque o turista que vem perdido, que vem sozinho, que vem sem o guia, ele tem uma sinalização. Além de ser uma indicação inclusiva, o turista se sente acolhido, dá a sensação também de segurança, né, porque ele sabe para onde está indo, porque tem a indicação e ele sabe que ele não vai se perder nesse caminho. Vai encontrar o que realmente ele veio procurar. Né?
Já para o guia de turismo Alessandro Almeida, além de a medida fortalecer o setor econômico, ela também assegura a preservação do patrimônio público.
É de grande valor para a orientação de quem visita o nosso estado e até mesmo para o nosso morador local.
Ainda de acordo com a lei, as placas deverão seguir padrões técnicos definidos pelo Conselho Nacional de Trânsito e pelo Guia Brasileiro de Sinalização Turística. As informações sobre os pontos turísticos serão disponibilizadas tanto em português quanto em inglês. Na prática, o objetivo é que o viajante consiga identificar com mais facilidade o que cada município tem de especial. Tiago Cavalcante para o Assembleia Geral.
Comentário do plenário.
A semana no plenário da Alep foi movimentada. O jornalista Ciro Rocha conta quais foram os assuntos mais discutidos pelos deputados nesses últimos dias. Olá, Ciro. Bem-vindo ao Assembleia Geral.
Olá, Thaisa. Olá, ouvintes. Olha, com 27 pronunciamentos ao longo da semana, o plenário da Alep foi bem movimentado, com foco nos servidores, especialmente da educação e da segurança pública, nas mulheres, na abordagem necessária do combate ao feminicídio e às discriminações, e também nos direitos de todos nós, consumidores. Também teve mais uma movimentação grande do que podemos chamar de caravana governista, parlamentares alinhados ao governo, pontuando entregas da gestão, e momentos que me fizeram lembrar uma frase histórica lá dos anos 60 do século passado. Chego lá. Antes, vamos primeiro às abordagens. Bom, em relação aos servidores, a tribuna teve nada menos que 7 discursos, 6 deles relacionados ao movimento de campanha salarial dos professores da rede estadual, a defesa do diálogo entre a categoria e o governo, a garantia, pelo lado governista, de que o diálogo existe e ainda sobre um entrevero, digamos assim, entre o deputado Renato Antunes, do PL, e a presidente do Sintep, o sindicato da categoria, Ivete Caetano. A pressa do assunto é porque, em ano eleitoral, há limites de data para concessão de reajustes pelo governo, daí a mobilização, a pressão nas ruas e no parlamento para que tudo seja definido logo. Aguardemos e que o desfecho ocorra sem arranhões. Bem, ainda no quesito educação, mas já em relação ao governo federal, um alerta importante veio do deputado Renato Antunes: a falta de políticas públicas para oferta de livros em braille aos estudantes com deficiência visual. Tema muito invisível para quem está acostumado a ver tudo, não é mesmo? Que os avanços cheguem aos que necessitam. Ah, e o 7º discurso que focou em servidores foi do coronel Alberto Feitosa, também do PL. Ele cobrou ao governo do estado mais atenção a pontos de valorização dos profissionais da segurança pública, principalmente policiais militares e do corpo de bombeiros, formação e fluidez nas ascensões graduais da carreira. Ponto e vírgula, chegamos à caravana governista. Aqui, o maior destaque foi o avanço nas obras de requalificação do Hospital da Restauração do Recife, com a entrega de novos leitos, reforma na Sala Vermelha, a modernização de 2 andares. Antônio Moraes, do PSDB, Henrique Queiroz Filho, do PP, e Luciano Duque, do Solidariedade, destacaram os investimentos. Da oposição, Sileno Guedes, do PSB, considerou a entrega insuficiente num hospital de 9 andares e a demora das obras, naquele bate-rebate tradicional. Em frente, no foco dos consumidores, Jarbas Filho, do MDB, cobrou explicações sobre o aumento do preço dos combustíveis que surpreendeu muita gente esta semana. Mesmo com os conflitos no Oriente Médio, ele alertou sobre possível especulação, alinhamento de preços do setor e cobrou ao PROCON uma ação mais efetiva para apurar possível onda especulativa. Boa! Andando mais uma casinha, chegamos ao foco das mulheres. O plenário teve registros de projetos aprovados na temática e também da ocupação de espaços de poder por mulheres, feitos por Socorro Pimentel, do União. De outros avanços, como a indicação pela primeira vez de uma mulher para o cargo de general do Exército, por Renato Antunes, e um desabafo preciso, mais um, sobre os casos de agressão de feminicídio, que teimam em continuar em todo canto do mundo, por Rosa Amorim, do PT. Como desabafou a parlamentar, basta. Ah, e para concluir, a semana do plenário também abriu espaço para a entrega do Prêmio Assembleia Cidadã à Alep, pela execução do programa Alep Antirracista, que realiza ações de enfrentamento ao preconceito racial. O prêmio foi concedido pela UNALI, a entidade que congrega os legislativos estaduais de todo o país. Ao discursar na cerimônia, o superintendente-geral da Alep, Aldemar Santos, ressaltou que, ao ser perguntado sobre até quando o programa será executado, respondeu que o combate à discriminação precisa ser contínuo, até que a discriminação não exista mais. E aí, me veio à mente a frase histórica que falei no começo da nossa conversa, e que deu título a um famoso discurso de Martin Luther King, ativista de movimento não violento de defesa dos direitos civis nos Estados Unidos e ganhador do Nobel da Paz, repetida diversas vezes no discurso dele em 1963, numa grande marcha por emprego e liberdade e de resistência pacífica contra o racismo e a segregação racial. Eu tenho um sonho. Aqui vale tanto para a questão do racismo como para a luta das mulheres, não é mesmo? Obrigado e até a próxima.
Obrigada, Ciro. Até a próxima. A seguir, teremos uma entrevista sobre a primeira deputada estadual de Pernambuco, Adalgisa Cavalcante. Até já.
Você está ouvindo Assembleia Geral.
A
hipertensão, ou pressão alta, é uma doença crônica caracterizada pela elevação dos níveis de pressão sanguínea nas artérias. Medições sempre acima de 14/9 já caracterizam a doença. Além da herança genética, o consumo excessivo de bebidas alcoólicas e cigarro, obesidade, sedentarismo, estresse, colesterol elevado e excesso de sal são hábitos que também podem causar ou piorar o problema. Os sintomas incluem dor no peito, dor de cabeça, tontura, zumbido no ouvido, visão embaçada e sangramento nasal. Se você desconfia que possui esse diagnóstico, procure um médico no posto de saúde mais próximo. A pressão alta não tem cura, mas pode ser tratada.
Voltamos a apresentar Assembleia Geral.
Entrevista.
O Assembleia Geral vai trazer hoje uma entrevista sobre a história de como as mulheres começaram a participar da política em nosso estado. Vamos conhecer mais sobre a figura de Adalgisa Cavalcante, a primeira mulher a se eleger ao cargo de deputada estadual em Pernambuco. A jornalista Clarissa Falbo conversou com a historiadora Daiane Vicente, especialista nesse tema, para contar como foi essa trajetória. Vamos ouvir.
Eu queria que você falasse, apresentasse um pouco a Adalgisa para a gente, né? Qual a importância da trajetória política da Adalgisa? O que é que a trajetória política da Adalgisa diz sobre as mulheres do tempo dela, né? Do início do século XX, no que é que ela se aproximava do status quo social e político daquelas mulheres, no que é que ela se destacava, se diferenciava?
Bem, ó, eu sempre digo assim, quando a gente vai estudar a história de qualquer mulher, às vezes a gente encontra, né, é aquela frase, que eu acho que é uma frase de efeito, né? Fulana era uma mulher à frente do seu tempo. Eu discordo totalmente, né? Eu acho que a Adalgisa era uma mulher inteligente, mas ela era uma mulher que ela agiu, ela atuou com base nas possibilidades e necessidades da sua época. Então foi com base nisso. A Adalgisa, ela não estava buscando uma coisa assim que ninguém estava pensando naquele momento. Aquilo estava acontecendo. Então, ela só, justamente, né, se informou sobre o que estava acontecendo e agiu. Então, a Adalgisa, ela se destaca tanto por esse pioneirismo político, né, porque ela foi a primeira deputada estadual de Pernambuco, então ela ocupou um espaço que majoritariamente era ocupado por figuras masculinas. Né, então, até então, nenhuma mulher tinha ocupado esse cargo, então, digamos que ela abriu caminho para outras mulheres, né, nesse espaço, mas, ao mesmo tempo... eu não tomo a Adalgisa assim como a única pessoa do século XX. Ela não foi a única pioneira nesse século XX, né? Existiram outras mulheres, né? Como aqui mesmo em Recife, a Júlia Santiago, né? Que foi a primeira vereadora do Recife. Tem várias outras mulheres espalhadas pelo Brasil, né? Mas o interessante é a gente estudar e analisar a atuação dessas mulheres no Nordeste, porque quando a gente vamos fazer pesquisas, a gente encontra muitas pesquisas assim, voltadas para a atuação das mulheres na política na região Sul e Sudeste. E às vezes o Nordeste fica, digamos, como se fosse esquecido, como se aqui as mulheres não estivessem atuando politicamente também. Então, a partir do momento que a gente faz esse recorte temporal, né, esse recorte regional, isso se torna muito importante para visibilizar essas trajetórias. Então, a Adalgisa, ela se destaca por causa desse pioneirismo e, ao mesmo tempo, ela se diferencia porque, bem, nem todas as mulheres, né, ocuparam essas posições. Então, muitas mulheres continuaram seguindo todo aquele padrão que era ditado pela sociedade da época, né, de permanecer no espaço privado. Então, a Adalgisa sai desse espaço privado, né, como ela mesma se identificava como uma dona de casa. Então, em muitos de seus discursos, inclusive um na Assembleia, né, ela vai frisar primeiramente, né, quando ela vai fazer o discurso, ela diz: hoje eu vim aqui para falar mais como uma dona de casa do que como uma deputada. E ela começa falando das dificuldades das mulheres, né, no espaço privado, por conta dos preços dos alimentos, a questão das dificuldades para educar os filhos. Então, a Adalgisa, ela se diferencia nesse sentido, né? Ela pega todas essas dificuldades do espaço privado, que é um espaço que a sociedade coloca, né, como sendo um espaço para as mulheres permanecerem. Então, ela pega essa dificuldade do espaço privado e leva para a esfera pública, para o espaço público, né? Então, ela não se esquiva disso quando está no espaço público. Ela mostra que isso também é um assunto, é um debate que deve ser discutido na esfera pública, na esfera política.
Você pode falar um pouco sobre o início da trajetória política de Adalgisa? Ela participa de instituições como o Socorro Vermelho Internacional, a Aliança Nacional Libertadora. Eu queria que você falasse um pouco do que foram essas instituições. Inclusive, pela Aliança Nacional Libertadora, ela participa do Levante Comunista de 1935, né? Que a imprensa da época, as autoridades, chamaram de intentona comunista. Eu queria também que você falasse sobre a atuação de Adalgisa nesse momento histórico.
Bem, a Adalgisa ela vai iniciar a trajetória política dela em 1934. Mas é importante a gente lembrar o contexto histórico, né? Em 1932 vai ter um decreto que vai dar o direito das mulheres de votarem, né? Isso, no entanto, eu sempre gosto de abrir um parênteses para explicar, né? Que esse direito de votar não foi algo que o governo, né, de Getúlio Vargas, não foi algo que o Getúlio Vargas concedeu às mulheres.
Então, de forma nenhuma.
Isso, isso. Antes disso, já havia, né, muitas reivindicações das mulheres ligadas ao movimento feminista, figuras como a Betha Lutz, né, e outras estavam reivindicando esse direito. Então, foi uma pressão do momento, né, e Getúlio Vargas acabou cedendo. Então, em 1932, tem um decreto que traz, né, a conquista do direito ao voto, e em 1934, tem a efetivação dessa conquista. Então, é em 1934 que a Adalgisa se filia ao Socorro Vermelho Internacional. Né? Então, Socorro Vermelho Internacional foi uma organização ligada ao Partido Comunista, né, que tinha como objetivo dar assistência moral, material e jurídica aos presos políticos. Então, a Adalgisa atuou no Socorro Vermelho, auxiliando ali na venda de jornais, de revistas, né, e esse dinheiro ia justamente era destinado para os familiares dos presos políticos. Então, nesse momento, o Partido Comunista está na ilegalidade. Aí, no início de 1935, se eu não me engano, fevereiro de 1935, aí surge a Aliança Nacional Libertadora. A Aliança Nacional Libertadora foi um movimento de massa, né, que conseguiu unir partidos políticos, profissionais liberais, militares, indivíduos de grupos sociais distintos, né, os movimentos sociais. Então, essa união é fruto da insatisfação das pessoas com o governo de Getúlio Vargas, né? Então, eles acreditavam que Getúlio Vargas não estava dando uma atenção como deveria para os grupos marginalizados, né? Então, o objetivo da Aliança Nacional Libertadora era tirar Vargas do poder e instalar um governo popular revolucionário, né? E, claro, Vargas sabia do que estava acontecendo, né? E ele não estava feliz vendo que a Aliança Nacional Libertadora estava conseguindo atrair tantos simpatizantes. Então, a partir daí, ele coloca a Aliança Nacional Libertadora na ilegalidade, só que isso não impede da Aliança Nacional Libertadora, a ANL, tentar, né, uma revolução. Então, é isso aí que ficou conhecido, né, como Levante Comunista, que eu discordo, porque a Aliança Nacional Libertadora não era ligada ao Partido Comunista, não era uma organização comunista, né? O PCB...
Apesar de ter Luiz Carlos Prestes, sim, né, como dirigente, Luiz que Carlos era essa Prestes. Figura ligada ao Partido Comunista da época, né? Muito, sim, carismática, inclusive, né? Importante. Isso. Na nossa história.
Aí a ANL não era, né, uma organização comunista, mas o Partido Comunista apoiou a ANL porque algumas dessas pautas coincidiam. Eles tinham objetivos em comum. Né? Então, tem essa figura principal, né, que era Luiz Carlos Prestes. Eu acho que isso também acabou chamando a atenção de muita gente para entrar nas fileiras da ANL. E com esse levante de 1935, novembro de 1935, que começou em Natal, no Rio Grande do Norte, depois no Rio de Janeiro e depois aqui em Recife, foi um fracasso. Por quê? Né, o principal ponto que destacam é essa questão de desorganização. Né? Foi um levante desorganizado. Então, como foi desorganizado, não deu certo e, rapidamente, né, o governo conseguiu controlar a situação. As pessoas ficaram feridas, houve mortes também. E a participação de Adalgisa nisso tudo, na Aliança Nacional Libertadora, ela auxiliou ali, né, recrutando novos adeptos, a ANL, ela também ajudava divulgando as ideias da Aliança Nacional Libertadora. E no levante de 1935, Adalgisa ela participou, né? E na historiografia praticamente não existe registro nenhum da participação de Adalgisa, né? Mas eu trago isso na minha dissertação de mestrado. Então, ela participou do levante e ela ficou responsável por duas atividades que ela deveria fazer naquele momento, que não ficam muito claro, né? Ela não deixou muito claro que seriam essas duas missões que ela tinha. Ela disse que conseguiu realizar uma, mas a outra ela não conseguiu.
Essa informação a gente tem de um relato da própria Adalgisa, não é, professora? Isso. De uma entrevista que ela concedeu à pesquisadora da Fundage, uhum, Eliana Mauri Fernandes, num áudio que a Fundage tem, né? Está lá disponível na Fundage. Isso. E que ela, a Adalgisa mesmo, em primeira pessoa, relata essa participação, que tinha que fazer uma comunicação para mobilizar uns companheiros, tinha que achar uma pessoa em determinado local. Uhum. Ela mesmo conta isso, né?
Isso, uma entrevista de 1982, que eu acho que é uma das principais fontes que temos, né, sobre a atuação política de Adalgisa.
E essa participação, inclusive, de Adalgisa no Levante Comunista de 35, através da ANL, foi decorrente, né, foi o motivador da primeira prisão dela, né? Ela vai ser presa em alguns momentos durante a trajetória política, ela vai ser monitorada pela polícia durante muitos anos. E ela é presa pela primeira vez por conta disso. Eu queria que você falasse da relação de Adalgisa com a Delegacia de Ordem Política e Social de Pernambuco, a relação de Adalgisa com a polícia durante todo esse tempo.
Isso aí, devido, né, ao envolvimento de Adalgisa no levante de 1935, a polícia política da época tomou conhecimento da atuação dela. Aí, por conta desse envolvimento, ela foi presa pela primeira vez em 1936. Só que eu acho que a gente também tem que colocar um parênteses quando a gente fala presa, né? Porque em um levantamento que outra pesquisadora fez, eu acho que foi a Leandra Ricardo, ela disse que a Adalgisa foi presa 19 vezes. Ela era chamada para ir até a delegacia, ela tinha que se explicar. E lá, às vezes, eles detinham ela por 3, 4 dias, alguns dias, né? Só teve uma dessas prisões que foi mais longa, que foi de 1 ano, mas isso já no período da ditadura civil-militar, iniciada em 1964. Então, a Adalgisa, ela relata que nunca sofreu nenhuma tortura física, né? Inclusive, eu sempre fiquei me questionando, no decorrer das minhas pesquisas, por que a Adalgisa não sofreu nenhuma violência física, nenhuma tortura física, né? Claro, não estou dizendo que ela deveria ter sofrido, não é isso.
Jamais.
Mas fica a questão, né? Por que outras pessoas foram torturadas, como, por exemplo, a Júlia Santiago, e por que não a Adalgisa? É porque o que ela diz que a tortura que ela sofreu foi violência moral e psicológica, né? Mas ela presenciou outras pessoas sendo torturadas ali no período da ditadura do Estado Novo. Então, essa relação, né, ela diz que eles criticavam, eles xingavam a atuação de Adalgisa, mas ela não ficava calada. Ela disse que também batia de frente. Aí, a partir daí, a gente poderia usar uma análise interseccional, né? Usar interseccionalidade, se a gente fosse fazer um cruzamento de opressões, e que também podemos evidenciar os privilégios de Adalgisa, a gente poderia identificar que a cor seria um privilégio, porque ela era uma mulher branca, né? E se compararmos a Júlia Santiago, ela era uma mulher negra, né? Isso é, digamos, é uma hipótese. Não estou afirmando que seria esse realmente o motivo, até porque a gente não tem fonte suficiente para, digamos, falar com total certeza, né? Mas, enfim, a violência dela foi uma violência, digamos, mais leve comparada a outras mulheres naquele período histórico.
Tem uma figura muito importante na vida de Adalgisa, que é o companheiro dela, Tito Cavalcante. Tito era ferroviário, ele não tinha ligação direta com política. Mas a Adalgisa relata, né, na entrevista para a Fundage, que por influência dos colegas de Tito, também ferroviários, ela entrou em contato com ideias, com textos que fizeram ela se aprofundar mais ainda, né, na política institucional. Eu queria que você falasse um pouco do apoio que Tito deu à Adalgisa durante os anos de casamento em relação à militância política dela.
Isso, Clarice. Eu acho que um diferencial de Adalgisa também é essa relação que ela tinha com o companheiro dela, né? O esposo, o Tito Tenório Cavalcante. Porque é muito raro a gente estudar as trajetórias de mulheres na política, principalmente essas ligadas ao Partido Comunista, né? E elas terem esse apoio dos companheiros, né, dos maridos, geralmente elas são abandonadas, eles não aceitam esse tipo de atuação, esse tipo de comportamento. E no caso de Adalgisa, ela foi, digamos, privilegiada, né, nesse sentido, porque Tito auxiliava ela assim, no sentido de deixar que ela permanecesse na militância comunista. Então, em alguns momentos, né, nas fontes eu encontro que ela colocando, né, que Tito ia até a delegacia, né, saber o que, é que aconteceu com a esposa dele, porque ela foi presa. Então, mesmo ele não tendo nenhuma relação política com o Partido Comunista e com nenhum outro partido político, né, ele não impedia essa atuação de Adalgisa. E ela comenta, né, foram 56 anos juntos, então esse compromisso, essa relação, com certeza auxiliou, né, para que a Adalgisa conseguisse desenvolver suas atividades políticas durante esse bom tempo.
Nós ouvimos a historiadora Daiane Vicente. A entrevista completa está disponível no canal da TV Alep no YouTube. O endereço é o youtube.com/@AssembleiaPE. E assim chegamos ao fim de mais uma edição do Assembleia Geral. Técnicos de som, Danilo Cavalcante e Vinícius Costa. Estagiárias de jornalismo, Ciliane Falcão e Ana Célia Silva. Edição, Júlia Guimarães e Ciro Rocha. Na apresentação, eu, Thaisa Lima. Obrigada por ouvir e até a próxima.
Esse foi o Assembleia Geral, uma produção da Superintendência de Comunicação da Assembleia Legislativa de Pernambuco.